Olá! Está no ar o último episódio do Decoloniza.
Você não entendeu.
Você não entendeu errado. Hoje chegamos ao fim desse ciclo. Tan, 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 tan. Mas calma, a gente vai explicar. Hoje se encerra o ciclo do nome do podcast, mas só o nome vai chegar ao fim. O podcast vai continuar. Então, se você ainda está aí ouvindo a gente, obrigado pela companhia. Hoje a gente vai conversar sobre esse nome que nós usamos até hoje, o Decoloniza, e os motivos de a gente mudar este título, né? O nome do nosso podcast. E aí, para essa conversa, eu estou aqui hoje com a Raquel, com a Fernanda e com o Alex. Olá, o Caretenses. E aí, Raquel, tudo bem com você?
Olá, tudo ótimo.
A Raquel é muito lacônica sempre, né? Fefe, como estão as coisas por aí?
Tá tudo certo. Tá meio frio aqui, mas tá tudo bem.
Apesar das alterações climáticas, mudanças climáticas, né? Seguimos bem. Ciclones passando pelo Rio Grande do Sul, mas seguimos bem.
Ciclones, nossa. E aí em São Paulo, Fefe?
É, tá friozinho. Hoje de madrugada tava 10 graus, tá bem frio. Mas tá tudo bem, né? Como diria meu velho pai, faz parte do ano.
E por aí, Alex?
Tá tudo certo.
Maravilha, então. Bom, gente, depois, assim, faz uns 3 anos já que tem um podcast, Alex, por aí, né?
3 ou 4, não tenho certeza.
Já? Eu não sei, mas eu acho que são uns 3 anos. De qualquer maneira, depois desses 3 anos... A gente começou, não começou, né? A Raquel já vinha falando em várias oportunidades que ela não se considerava decolonial, né? Inclusive, hoje eu quero que a Raquel fale mais sobre isso, porque eu acho que a gente nunca teve a oportunidade de discutir isso, porque que ela não se considera decolonial. E aí, como nós estamos mudando o nome do podcast, eu acho que é uma oportunidade boa. Quer começar falando sobre isso, Raquel?
Tá bem. Então, olá, quem está acompanhando, quem é... já ouvinte há um tempo desse podcast, né? Eu cheguei depois, né, que já tinha o projeto e tudo. Acho que, na verdade, tinha o Careté, né? Já tinha esse posicionamento decolonial. Mas até o podcast, acho que tinha poucos episódios ainda, né? Daí eu comecei, né, a fazer parte da equipe. Eu já tinha a minha trajetória também dentro da academia, né, dentro da universidade como mestranda. E o trabalho que eu faço dentro da universidade, a gente como indígena, a gente vem sempre se posicionando, né? Até esses dias eu assisti a defesa da Suzana Kaingangue, que é a irmã da Fernanda, e elas são filhas da Andila Kaingangue, né? Que é uma liderança assim, muito importante, né, enquanto liderança, enquanto mulher indígena também aqui no Rio Grande do Sul. Né? E no trabalho, o Bruno Kaingangue, que é outro doutor, é indígena, né, formado na mesma universidade que nós, na Federal do Rio Grande do Sul, né, chamou atenção para como que nós usamos as palavras, né, dentro da pesquisa. Né? Até para nós, a palavra pesquisa ela vem dessa herança colonial dentro da universidade, né? Porque nós, como indígenas, nós fomos por muito tempo objetos, né? Tem objetos de pesquisa, tem autores indígenas que questionam isso, né? Que não são até então considerados autores, né, no âmbito decolonial, né? Que se refere à América Latina, né? Como a Aline Smith, que é do povo Maori, né? É uma professora, né, da universidade, tudo. Tem um livro que se chama Descolonizando, agora eu não lembro o nome do livro, que tem a ver com a descolonização dentro da universidade, né? Então, os nossos intelectuais, professores intelectuais indígenas não vêm, né, dessa vertente decolonial dentro da universidade, né? Que são os autores que normalmente nós usamos nos nossos trabalhos, né? Nós referenciamos os nossos trabalhos com outros autores indígenas e palavras até mesmo de pessoas que não são consideradas letradas dentro da universidade, que não fazem parte desse corpo docente muitas vezes, né? Tanto que na universidade que eu estudo não tem nenhum professor indígena, né, dentro da pós-graduação. né? Então, nós, na maioria das vezes, nos colocamos como contra-coloniais, né? Nesse sentido, né? Em oposição à colonização e a essa herança colonizadora dentro da universidade em relação a nós, né, enquanto indígenas.
Legal, pô. Quando você falou que quando você chegou na Ucareté, a Ucareté já existia, sim. A Ucareté já tem bastante tempo, desde ali do começo dos anos 2000, mas essa questão do ser decolônia na Ucareté é relativamente recente, né, Alex? Eu lembro que eu fui ter disciplinas falando sobre os estudos decoloniais durante o mês, não, durante o doutorado, faz pouco tempo, foi o que, em 2019, pouco antes, começo de 2019, mais ou menos. E aí eu lembro quando eu tive essa disciplina, assim, foi muita novidade para mim, e eu trouxe para conversar com o Alex, com o Memet, falando, olha, tudo aquilo que a gente sempre fez, eu acho que tem nome, né, que era essa perspectiva decolonial, porque até então a Ucareté não, a gente fazia as coisas, mas a gente nunca teve um nome, assim, uma metodologia. Uma coisa que era muito clara é que nós éramos freirianos, né? Porque o Paulo Freire sempre foi a base, assim, a estrutura de tudo que a Ucareté fez. Mas quando a gente começou a organizar mais recentemente conteúdo, né? Os livros que a Ucareté tem organizado e tal. E até depois, quando a gente começou a desenvolver mais a ideia de fazer o podcast, a gente não... O nome sempre foi um problema, né? A gente não sabia... E aí, por causa dessa discussão sobre esses estudos que eu vim a ter no doutorado, que eu propus esse nome, né? E aí depois, até quando... Durante até a escrita da tese, eu li um texto do Nego Bispo, que ele mostra as diferenças do decolonial e do contracolonial. E aí eu lembro que eu não me reconhecia como contracolonial, porque pela forma como ele colocava, a interpretação que eu tive é que ele estava se referindo muito aos os povos que vieram para o Brasil trazidos compulsoriamente da África e dos povos indígenas. E aí eu não me reconhecia naquilo, né? Ainda que o contracolonial fizesse talvez mais sentido para mim do que o decolonial, dentre essas opções que eu via, né, e assim, possíveis, eu achava que o decolonial era o que mais se encaixava para mim, assim, no que eu tinha de entendimento na época. Aí, mais para frente, eu vou aprofundar um pouco mais sobre essa conversa, porque eu queria ouvir da Fernanda aí o que ela acha desse período que nós utilizamos, esse nome, o decoloniza.
Eu acho que primeiro, né, nada tem uma definição só, né, cara? Uhum. Tudo tá mudando. Como você mesmo disse, conforme a gente vai aprendendo, vai amealhando conhecimento, a gente vai trazendo outras formas de ver, né? Vou usar uma expressão bem simples. Quando eu era adolescente, a sigla era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, né? Uhum. Depois veio LGBT. E assim tá indo. Então, conforme a gente vai aprendendo tudo, a gente vai mudando. Então, eu acho legítimo e totalmente tranquilo a mudança do nome. Porque a gente está aprendendo, né? São conceitos que estão em descobrimento. Não vou falar nem em criação, em definição. Falo que é em descobrimento mesmo. Porque eu acho que o que os povos colonizadores, né, fizeram com a gente é muito profundo dentro da gente. Então, a gente realmente tem que se descobrir de novo. Porque uhum. A gente foi enterrado, né? Nossos saberes, nossas personalidades, tudo foi tudo enterrado. Então, a gente tem que cavar para a gente descobrir o que é. Então, eu acho totalmente legítimo essa mudança de nome. Né, como eu falo, o contra, para mim, ele é meio agressivo, mas tudo bem, às vezes tem que ser mesmo agressivo. Né? Eu realmente não gosto muito da agressividade, talvez também seja uma coisa de colonizador, né, gente? Afinal das contas, para o meu povo obedecer 50, os 500 apanhavam mais do que qualquer outra coisa. Né? A violência física era muito forte. Então, às vezes, essa questão do embate seja meio difícil para mim justamente por isso. E também porque, né, até hoje, o negro que vai para o embate, ele é considerado meio desmiolado, né? Ele é desmiolado, não, é agressivo, né? Ninguém pensa que ele foi para o embate para se como defender reação. Ou como reação. É sempre o louco, sempre o desmiolado, é sempre o que não tem motivo para partir para a agressão. Né? Ninguém
é
pensa tanto que foi agredido.
É como se a resistência à agressão que ele sofre da colonização fosse aquilo que justificasse a categorização que a colonização dá. Ah, você é inferior. Aí, quando ele reage contra essa inferiorização, é o que justifica para o colonizador que ele é realmente inferior, né?
A violência. Aí, tá vendo? Que, né? Aí, tá vendo? Sim. Eu tinha razão em fazer isso. Pois então, é. Mas, de qualquer forma, eu acho que, assim, até por conta da gente ter essa possibilidade de descobrimento, de novo conhecimento, de ressignificações, eu acho que contra é uma boa palavra.
Sim, eu até trouxe, eu estava lendo uns textos do Nego Bispo, eu trouxe uns recortes, assim, são meio longos, mas eu vou ler, até para a gente começar a ter material para conversar em cima, né? Ele tem um livro chamado Colonização, Quilombos, Modos e Significados. E aí eu trouxe aqui um trechinho que está nas páginas 47 e 48. É o seguinte, ó, abre aspas. Vamos compreender por colonização todos os processos etnocêntricos de invasão, expropriação, etnocídio, subjugação e até de substituição de uma cultura pela outra, independentemente do território físico geográfico em que essa cultura se encontra. E vamos compreender por contracolonização todos os processos de resistência e de luta em defesa dos territórios dos povos contracolonizadores, os símbolos, as significações e os modos de vida praticados nesses territórios. Então aqui o Nego Bispo fala que a diferença do... Ou melhor, ele dá aqui um lampejo do que é essa contra-colonização, né? Que é o próprio ato de você resistir à colonização já te faz ser contra-colonial. Então, é nesse sentido que eu acho que ele está trazendo esse contra na frente do colonização, porque é um embate mesmo, né? E até a Fefe está falando que sobre como essa palavra contra pode remeter a alguma coisa mais agressiva, mais violenta. Mas eu acho que o contra aqui tem esse viés realmente bem claro de colocar como oposição mesmo, né? E não como uma perspectiva, como uma epistemologia alternativa para o que a ciência ocidental impôs para o mundo inteiro, né? E aqui eu vou fazer aqui um parênteses para contar aqui uma historinha, vou tentar ser breve. Eu conversei com o Nego Bispo recentemente, né, para convidá-lo para participar do podcast. E aí, a gente estava conversando, muito gentil, muito receptivo, e aí ele falou que com esse nome, Decoloniza, ele não poderia participar do programa. Porque ele, como contracolonial, se participasse de um programa com o nome Decoloniza, ainda que fosse para falar sobre contracolonialidade, é como se ele estivesse endossando um nome, um programa que tem o nome Decoloniza. Né? Então, ele me explicou por que ele é contra o decolonial. Basicamente, ele fala que o decolonial surgiu na universidade. E a universidade, como estrutura ocidental colonizadora, ela está trazendo alternativas, mas ainda assim são alternativas colonialistas, porque ela surgiu dentro de uma estrutura que é colonialista também, né? Então, e aí ali a coisa começou a ficar mais clara. E aí quando eu falei para ele assim, ó, o senhor me permite explicar o porquê que o podcast chama Decoloniza, né? Aí eu trago um pouquinho do histórico da gente aqui, quando eu estava falando no começo. Quando a gente estava com essa ideia mais concreta de fazer o podcast, a gente estava na hora de dar o nome, né? E a gente escolheu esse Decoloniza. E aí eu lembro que eu estava escrevendo a tese na época, e eu não conseguia me ver como contracolonial, até por causa do livro dele. Eu falei exatamente isso para ele. Falei, olha, no teu livro que eu li, eu não conseguia me identificar como contracolonial, porque o senhor sempre falou muito dos povos indígenas e dos povos pretos de África que vieram para o Brasil, contra a sua vontade. E aí depois ele chegou e falou assim para mim, você é colonizado? E aí eu não tinha entendido muito bem a pergunta dele, e eu comecei a responder assim, meio sem responder, só comecei a falar um monte de coisa. Aí ele percebeu que eu estava só enrolando, ele falou assim: deixa eu mudar a pergunta. Onde estavam seus avós, os seus antepassados, na época da abolição da escravidão? Aí eu falei: ah, estava no Japão, provavelmente plantando, né? Aí ele falou: então você não é decolonial, você é contracolonial. Aí aquilo para mim caiu como assim, foi uma bomba para mim, porque eu falei: caramba. E aí eu trago aquilo que a Fernanda tá falando do começo lá, que a gente está sempre se descobrindo. Quando ele falou aquilo, foi uma outra descoberta de mim mesmo. Porque eu me considerava decolonial, porque eu achava que só academicamente eu podia ter essa perspectiva questionadora da estrutura colonial. E aí, conversando com ele, eu me descobri de repente contracolonial. E até falei para ele depois, eu falei assim: putz, eu liguei para o senhor para convidá-lo, mas eu estou desligando aqui e sendo libertado pelo senhor, né? Porque ele tirou meio que um peso, eu vou chamar de peso epistemológico, das minhas costas, porque eu me considerava decolonial, e de repente eu me vi como contracolonial. Eu falei: putz, e aquilo foi assim, foi uma coisa bem, foi bem interessante. Eu não sei nem explicar o que eu senti, mas foi libertador. Eu acho que libertador é o único termo que consegue me vir, eu consigo trazer assim, mais para descrever melhor o que eu senti. E aí é curioso que, se vocês forem ler a minha tese, lá logo no começo, na introdução, eu coloco que eu sou decolonial ali, eu explico por quê. E eu falo basicamente que eu não podia me considerar contracolonial porque eu não conseguia me encontrar legitimidade para eu me considerar contracolonial. Então, decolonial era o que me sobrava, era o que me restava para ser, para criticar essa estrutura, né? Então, eu posso dizer que minha tese já está defasada nesse aspecto, né? Porque eu acho que depois dessa conversa com o Nego Bispo, assim, meio que expandiu muito a minha percepção. Até de mim mesmo, né, dentro né, o meu papel dentro dessas discussões todas. E aí, não vou ficar mais aqui enrolando, eu vou trazer um outro recorte para a gente discutir. E aí ele começa a trazer essas diferenças mais claramente e fala da onde que ele traz esse contra-colonização. E aí é de uma entrevista que ele deu para uma revista chamada Entre Rios. E a entrevista tem o título de Das Confluências, Cosmologias e Contracolonizações. E aí ele fala o seguinte: ele conta um pouquinho da vida dele para falar o porquê que é contracolonial. Eu acho que vocês vão gostar. Ele fala assim, abre aspas: eu comecei a adestrar bois aos 10 anos de idade. E eu aprendi que adestrar boi e colonizar é a mesma coisa. Então eu fui colonizador dos coitados dos bois. Está vendo as minhas contradições? Mas eu fui colonizador orientado por um grande mestre chamado Tio Norberto. Então, o que o Norberto dizia? Meu filho, os bois não precisam trabalhar para comer, por isso vamos pedir o favor a eles. E pedindo favor, vamos trabalhar apenas de uma forma generosa. Ou seja, nós começávamos a trabalhar com os bois 5 horas da manhã e parávamos 9 horas, na hora que o sol esquentava. Se estivesse nublado, íamos até mais tarde. Mas se o sol esquentava, nós dizíamos bem assim: oxi, 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 solte os bichinhos, moço. Mas, tio Norberto, nós não aramos nada. Os bois não precisam arar e eles não precisam trabalhar para comer. Eles estão me fazendo um favor. Ele era um adestrador, mas olha o cuidado. Um adestrador e um colonizador fazem a mesma coisa. Quando eu queria adestrar um boi, a primeira coisa que eu fazia era tirar o boi do seu território ou confinar o boi no seu território, mas estabelecia um limite. O boi só podia andar na mata por onde eu quero. Então eu faço uma cerca, confino ele ali dentro e tiro o boi do seu sagrado, da sua cosmologia, da sua relação com a natureza. E lhe boto um nome vazio, um nome fraco. Colonialista faz a mesma coisa. Colonialista pega um povo, confina no seu território ou tira do seu território e bota o nome. Tudo parecido. Quando eu entendi que uma das coisas importantes é botar o nome, aí eu aprendi tudo. A arte de dominar é a arte de nomear. Aí eu fui ver os nomes que os colonialistas botam no sistema de produção. Quando a gente faz uma roça, só diz assim: eu fiz uma roça. A gente não diz se o sistema de fazer aquela roça é sustentável, agroecológico, orgânico. Não, para a gente é uma roça. Eu faço uma roça. Eu não digo qual é o nome do sistema, mas o colonialista diz: ou o sistema é orgânico, ou é agroecológico, ou é sustentável, ou é agronegócio. Aí eu pensei: já que é assim, vou botar um monte de nome. Então, na primeira fase, eu narro uma casa de farinha. Aí eu digo: Se eu tivesse que chamar isso de alguma coisa, eu chamaria de boa interação. Então, eu vou escrever sobre boa interação para dizer que boa interação é a contracolonização do desenvolvimento sustentável. Vou dizer que, na biointeração, as coisas se reeditam e, no desenvolvimento sustentável, as coisas se reciclam. Então, eu trago esse conceito para dizer, nós, contracolonialistas, somos da biointeração e vocês são do desenvolvimento sustentável. Esse conceito foi criado para confrontar. Então, perceba que foi criado para confrontar. Então, é de ser contra mesmo. Da mesma forma que a confluência foi criada para confrontar a coincidência. Porque a coincidência é um conceito para você dizer que as coisas aconteceram, mas sem razão para acontecer. Ou seja, é para você dizer assim, não, eu não sei porque eu estou aqui, mas eu estou aqui. Isso não existe. Nós botamos a confluência para dizer, eu estou aqui porque eu confluí. Eu sei porque eu estou aqui. Da mesma forma que nós vamos trazer o saber orgânico e o saber sintético. A academia diz que o nosso saber é um saber popular, um saber não sei o quê, mas o saber da academia é científico. Não, o saber de vocês é sintético. O nosso saber é o do ser e o saber de vocês é o do ter. Então, todos esses conceitos são conceitos contracolonialistas. É a arte de botar nome para poder não ser dominado. É incrível esse trecho aqui dele, né?
Nossa, fico me questionando. Inclusive, eu estou numa disciplina na universidade que é pesquisa popular.
Você já pode ir lá começar a questionar o nome da disciplina.
Que ironia. É isso aí. Eu acho importante a gente saber o porquê das coisas, né? Até o porquê nós, enquanto pessoas indígenas, negras, amarelas, LGBTQIA+, PN+, né? Tem toda essa questão de grupos, né, que foram minorizados dentro da nossa sociedade. Eu acredito que até, por mais que o fenótipo não seja, né, de uma pessoa indígena ou uma pessoa negra, a herança colonial está aí, né? Que o Brasil foi um país, é um país totalmente colonizado e com mentes colonizadas, né? Quando fala para nós qual é o nosso lugar dentro dessa sociedade, né, de que nos põe várias barreiras, né? Por exemplo, eu dentro da universidade estou lá, mas parece que o peso que o estudo que eu faço lá dentro, né, acredito até mesmo a Sandra Benítez, né, ela fala que a gente vai para a universidade para fazer diálogos, né, não para aprender, né, a partir desse pensamento embranquecido, né, e também a gente não aplica isso dentro da nossa vida, né, porque para nós não tem, né, um patamar de que indígena pesquisador, indígena universitário, com mestrado, com doutorado, é melhor do que aqueles que estão no território ou estão em outros afazeres, né, em outras lidas, né? Então, a gente é indígena, a gente tem essa questão dessa horizontalidade, né, com os nossos parentes, né? Jamais, por exemplo, até eu tenho muita, assim, até vergonha de abrir a boca para falar alguma coisa, enquanto eu tenho dentro, né, de casa ou nas rodas que a gente faz, a roda de conversa, os nossos mais velhos, né? Para mim, a palavra deles tem uma sabedoria muito grande, né? Então, existem várias armadilhas, acredito, dentro dessas palavras que a gente vai adotando no nosso cotidiano, né? Como eu falei no início ali do Bruno Caingang, né? Que ele foi para a banca, né, avaliar o trabalho, e ele lembrou disso, né? Que quando a gente fala, eu quero fazer uma pesquisa com meus parentes, então eu sou o pesquisador e o meu parente é o pesquisado, sabe? Então, desse lugar, né, que nem o Nego Bispo coloca nessas, por que foram essas palavras, né, são escolhidas, né, para serem usadas.
Uhum.
Sobre o texto, sobre essa passagem que você leu, né, essa parte da entrevista dele, eu achei bastante interessante isso de falar que a gente, quem coloniza é quem adestra, né? Vamos pensar assim. E as duas formas muito interessantes também, né? Porque as duas formas que ele explica. Ou você tira, né, o adestrado do seu espaço, ou seja, diáspora africana. Uhum. Ou você
confina
no próprio território. A África atualmente. né?
Ou os próprios territórios em terras indígenas, né?
Sim, né? Aqui as terras indígenas e na África os povos de lá, porque é com algumas diferenças, mas resultando a mesma coisa. Enquanto aqui se isolou e tirou-se dos povos indígenas toda a capacidade, né? Porque é isso que a nossa Constituição diz, né? Que são pessoas semi-imputáveis? É isso? É a palavra correta? Não.
Inimputável, né?
Não chega a ser inimputável. Mas na Constituição diz que os civícolas não são...
Ah, tá. Antes, né? A Constituição de 88 mudou isso.
Mudou isso, mas enfim. Mas quanto tempo?
Assim, o Estatuto do Índio, a Lei 6.001, ainda é silvícola, ainda está em vigor.
Entendeu? Já começa pelo nome, né? Então, assim, quanto tempo... A lei é de 88, então quer dizer 88, 98, 2008, 2018, 30 anos. Então, quer dizer, 30 anos que fez a alteração.
Sim. E mesmo assim ainda tem lei. Índio, só para fazer um parênteses, o Estatuto do Índio é de 73.
Tudo, tá, beleza.
Mais antigo
mas eu
tô ainda.
Falando assim, mais antigo Sim. ainda. Então, assim, é. Né? E ainda está em vigor. E a mudança na Constituição de 88 tem 35 anos. Sim. Então, assim, é muito pouco tempo, né? Então, confina-se dentro. É psicologicamente, né? Uhum. Porque primeiro que não pode visitar, não, eu até concordo, mas tem que deixar o povo indígena viver como ele quer, se ele quer vir para a cidade, se ele quer ficar no território dele, ok. Mas confina-se ideologicamente, né? Sim. E uma outra coisa que eu penso sempre é na divisão do continente africano, né? Que se confinou, colocaram povos, que eu sempre falo isso, gente, pega o continente africano, olha a divisão dos países.
Sim.
Cara, é tudo retinho, assim, ó, parece botar uma régua. E
parece
aí,
não,
né,
fizeram isso.
Fizeram, né? E aí, quando você faz isso, você não coloca povos, aquilo é feito propositalmente, né? Para colocar povos inimigos ou que disputavam território justamente para que aquilo não prosperasse, né? Assim como foi feito na diáspora de colocar pessoas que habitavam o mesmo território, que disputavam recursos naturais para viver no mesmo lugar, porque elas brigariam, né? Uhum. Então, isso é política de Estado, né? Sim. Então, essa fala do Nego Bispo, para mim, é perfeita. Para mim é mais do que perfeita, porque ele explica como que é que o colonizador trabalhou a gente.
Mas essa questão das estratégias que o colonizador, né, os colonizadores colocaram para a gente, né, do dividir, né, para colonizar, colocar tanto a questão de povos indígenas contra povos negros, né, mitos colonizadores, até que, por exemplo, de que povos indígenas não tinham sido escravizados, enquanto foram muito escravizados, enquanto a romantização dos aldeamentos, né, aqui no Brasil, em relação à história dos povos indígenas, e também, né, de colocar povos de diferentes culturas, né, no mesmo território, né, que no Rio Grande do Sul aconteceu isso, né, de colocarem povo Imbé-Guarani com o povo Caingangue no mesmo território, né, para se dizimarem entre si, né, e ainda, né, com essa questão de que eles mesmos, né, vão, não gostam do próprio povo, né, como se índio, né, fosse tudo igual, né, nessa palavra mesmo do colonizador enquanto índios, né, no Brasil.
Sim. Índio acaba sendo aquilo que o Nego Bispo falou, que é o nome vazio. Você esvazia a identidade, você generaliza a pluralidade para mostrar o que a inferioridade deles e quem estava controlando, né? É interessante que esse...
Deixa eu só falar uma coisa, falando de povos africanos, né? Esse esvaziamento é tão grande, tão forte. Lógico, gente, isso é para um... Né, é para um geral. Lógico que tem muitas pessoas que vão ser contra o que eu vou falar, porque sabem. Mas o que a gente ouve de pessoas falando que a África, como se a África fosse um país,
sim,
cara, é um absurdo, né? Assim como a Raquel acabou de falar, são vários povos indígenas. que o povo simplesmente colocou dentro de uma sacola e falou, ah, índio.
Sim.
Né? Então, isso é o que o colonizador faz, né? Ele tira a nossa identidade.
Uhum.
E quando ele tira a sua identidade, tira a sua alma, né?
Sim, sim.
Muitos povos africanos se reconheciam pelo cabelo. Qual que era a primeira coisa que fazia? Cortava o cabelo. Então, você tira a sua identidade ali, né? E depois que tira a identidade, aí começa a colocar outras identidades, né? Aí começa a usar as expressões, o formato do rosto, tudo, todo esse tipo, para transformar essas pessoas nos monstros que, na verdade, são os colonizadores, né? Porque foram eles que invadiram os territórios, eles que começaram as guerras, né? Eles que roubaram os saberes, porque é que nem eu falo, né, gente? Não é possível que encontraram, né, os fósseis de seres humanos lá de sei lá quantos mil anos. Aí todo mundo subiu na árvore, ficou 5 mil anos esperando um europeu chegar para falar assim, bora galera, vamos ali que a gente tem que dar uma força ali no novo mundo. Ô, gente, me ajuda, sim, né? Não é assim. Sim. Então, esse roubo do colonizador é muito gritante. Ele nos roubou, eles nos roubaram de várias formas, né? Nós fomos espoliados de várias formas.
E aí eles começaram com esse projeto global, né? Vamos pensar que no século XVI, os portugueses tinham colônia aqui no que a gente chama de Brasil, no continente africano, na Índia, na China e no Japão. Então, nesses lugares todos, você tinha pessoas falando português, sendo catequizadas, evangelizadas, né? Tendo que abrir mão das suas cosmológicas ou cosmo... Eu não quero falar cosmovisões, porque visão da... remete a essa racionalidade, esse cientificismo ocidental, mas essas cosmologias outras que não essas do Ocidente. E aí é interessante, até para juntar com o que você falou sobre identidade, Fefe, o Nego Bispo tem em vários momentos no livro, nesse livro que eu citei, ele fala sobre como o contracolonial está nessa, vamos chamar de religiosidade, que é politeísta, que não está presa em uma entidade única como ser divino. Então, ele coloca a religião, né, essa cosmologia, como também um aspecto da contracolonialidade. Então, enquanto o colonizador traz o seu Deus único, de modo geral, os contracoloniais eles fazem parte de tradições que são politeístas. E aí, aqui eu estou usando politeístas por falta de uma palavra melhor, mas eu estou querendo me referir que não existe um Deus único numa hierarquia, numa suposta hierarquia que começa ali no divino e depois é representada na sociedade dos humanos, né? Então, se a gente for realmente trazer todos esses povos colonizados, de fato, nenhum desses povos colonizados estava ali preso num entendimento que era de um Deus único. Eu acho que só os muçulmanos... E aí, quando eu falo muçulmanos, tem árabes, tem o pessoal, os berberes do norte da África, já tinha muçulmanos ali na região onde hoje é a Nigéria, tanto é que alguns foram escravizados e trazidos para o Brasil, enfim. Mas eles têm uma outra questão. Ali, no caso dos muçulmanos, a gente vê que a colonização e a categorização estão atuando em vários níveis. Ainda que os muçulmanos sigam um Deus único, e a priori é o mesmo Deus dos cristãos e o mesmo Deus dos judeus, existem outros elementos ali que os caracterizam como inferiores e como aptos a serem colonizados, né? O simples fato de não serem brancos, por exemplo. Então aqui é só para mostrar que não é só a questão do divino ali, da questão de ter um Deus único, e sim, este é um elemento, e no caso das populações que acreditavam e acreditam em outras divindades, o fato de acreditar em outras divindades, né, faz delas parte dessa contracolonização. E aí, nesse caso dos muçulmanos, existem outras complexidades que têm que ser analisadas especificamente, porque mesmo entre os muçulmanos existe pluralidade, né? Vamos lembrar que tem muçulmano ali na Tunísia, na Indonésia, no Catar, né? Então, são muitos povos diferentes que envolvem outras questões. Então, só para ficar na realidade do Brasil... Essa passagem que o Nego Bispo traz é bem interessante porque ele está associando a religiosidade com a relação que esses povos têm com a terra. E aí é interessante que ele traz ali elementos da Bíblia. Então ele mostra como, desde o Gênesis na Bíblia, a narrativa é de que o ser humano está à parte ou apartado da Terra, né? Então, em várias passagens, ele mostra como que o ser humano começa a se separar dessa Terra, se desconectar dessa Terra, ao passo que os outros povos, esses povos que nós estamos chamando de politeístas, eles têm necessariamente relação com a Terra. Eu acho que neste caso específico é o que começa a mostrar como essas concepções não são só diferentes, elas são opostas. Porque enquanto uma se propõe a separar o ser humano da Terra, e aí é interessante, porque com a colonização, a separação da Terra, e depois com a filosofia, a separação da Terra, do ser humano, da razão, da natureza, justifica a exploração da natureza, e, consequentemente, todos os povos que fazem parte disso, que a gente chama de natureza, e aí você entende todos os povos não brancos, aí a gente começa a entender por que é tão significativo entender, até pela religião, como se dá essa relação. Então, o cristianismo, um Deus, ele coloniza o que está na Terra, a natureza. Os outros povos, que têm uma relação íntima com a natureza, né, eles entendem que a natureza não é um lugar ou uma coisa para ser explorada, e sim faz parte da própria existência desses povos. Então, eles, dentro dessa percepção colonialista, esses povos estão aptos para serem colonizados, serem explorados, serem objetificados, né? Então, eu acho que isso é bem interessante para a gente começar a discutir como existem ali elementos e algumas esferas de análise que a gente não tá nem percebendo. E aí, é claro que eu sei que existem outras complexidades. Por quê? Porque dentre esses povos colonizados todos, também tem cristãos. E aí eu não quero entrar na particularidade de cada pessoa que acredita, porque eu não vou falar em fé. A fé cada indivíduo sente, eu não posso falar sobre isso. Mas a gente pode começar a questionar até onde o indivíduo começa a seguir uma estrutura cristã porque acredita ou porque ele aprendeu a acreditar, já que faz 500 anos que ele e todos os ancestrais dele são obrigados a se prostrar a essa divindade cristã, né? Enfim, mas aqui eu tô fugindo da discussão já, estou aqui divagando. Vamos
não voltar. Acho que está fugindo, não acho que está fugindo. Porque até isso que você acabou de falar, né? Os povos que tinham outra forma de pensar, de se relacionar com a espiritualidade, com a ancestralidade, né? Com esse momento de fé, também sofreram essa colonização. A religião também é uma colonização. Né? Eu sou representante de religião de matriz africana, e muitos dos nossos rituais, o ritual não, mas muitas cerimônias, as pessoas vão à igreja, vão né, fazem correlação, ainda fazem o sincretismo. Uhum. Então, assim, é uma colonização, e é uma colonização pesada, aliás. Aliás, essa eu acho que até pior, Henrique, a religião católica, principalmente aqui no Brasil, ela é a principal arma do colonizador. Se a gente for pensar que não existia cartório civil no Brasil, oficialmente, até o final, meio final do século XIX, tá? Que eu acho que nos grandes centros não, né? Salvador, Rio de Janeiro, tal, São Paulo, talvez, mas assim, Recife e tal, beleza, né? Mas no grande parte do Brasil, não tinha, né? E aí o que acontece? A gente tem aquela velha história que quando os escravizados chegavam aqui, eles eram batizados. Uma pinóia que eles eram batizados, né, cara? Aquele batismo servia de registro. Né, para determinar que aquela pessoa pertencia àquela outra pessoa. Então, assim, uhum. E aí...
Como o nome vazio?
Oi?
O nome vazio que o Nego Bisco falou?
Exatamente. Né? Tanto é que, assim, depois disso, ainda faziam com que a pessoa apagasse as memórias que ela tinha de toda a ancestralidade dela, ridicularizando a religião, né? Ridicularizando mesmo, ou proibindo, e aí, para mim,
demonizando, né?
Demonizando, que, né, na minha religião nem nas religiões de matriz africana, como foram constituídas aqui no Brasil, Candomblé, principalmente, a gente não acredita no demônio, que você estava falando sobre o cristianismo, né, sobre o Deus único. Eu acho que também tem uma coisa muito forte que a gente tem que falar, que nem sempre a gente pensa, que ao mesmo tempo que você tem um Deus único, que na verdade não é, né, porque você tem um monte de santo, mas enfim, volta. Você tem um Deus único, você tem um diabo, que você pode colocar a culpa no diabo. Sim. Isso é uma coisa maravilhosa também, né? Que é do colonialismo. Por quê? Ah, eu fiz isso porque o diabo me atentou. Ah, meu amigo, me ajuda a assumir suas responsabilidades.
Caiu no pecado.
Não é? Assume a responsabilidade.
É mesmo o pecado, né? O significado de pecado até é mesmo um pecado para nós, povos que foram colonizados, escravizados. Um pecado que não nos cabia, né? Que até hoje, que muito associado, né, Fernanda, à questão da cor da pele, né?
Sim, sim.
Não tem uma fala aí que na Bíblia tá que... Como é que é? Que a família... Agora eu não tenho certeza, se eu falar errado, vocês me desculpem. Não é a família do Abel... O Abel que matou Caim. Não, Caim que matou Abel. Um dos dois aí. Eu não sei qual dos dois. Eu sei que eram dois irmãos, um brigou com o outro, um matou o outro. E aí tem uma fala, se não me engano, de que... Eu não sei se... mas acho que é essa parte. Que a família do que sobreviveu, que matou o irmão, seriam as pessoas que foram para a África.
Ah, não, não, Fefe. Não.
É no cão.
É, você está confundindo com a família do Noé.
Ah, isso daí, o cão lá que fez tudo a confusão.
Noé, aí, já que a gente mencionou, vamos falar aqui brevemente para quem está ouvindo a gente, caso não saiba. O Noé foi incumbido por Deus para salvar a humanidade, os animais, né, por causa do dilúvio. Eles ficaram dentro do navio durante um bom tempo e o Noé tinha 3 filhos com ele. E aí o que acontece é que o Noé, ele era agricultor, então ele plantava uva. E aí, em alguma passagem, ele bebeu e ficou bêbado. E ele adormeceu bêbado, nu. E aí, um dos filhos dele era o Cã. Não, minto. O neto, eu acho, que o Canaã, qualquer coisa assim, que é filho do Cã. Ele tem, eu não lembro exatamente, mas tem uma passagem de que eles foram falar para o resto da família para ridicularizar o Noé, porque ele estava bêbado, pelado, lá deitado. Só que isso causou uma ira muito, tão grande no Noé que ele amaldiçoou o Canaã, que é filho do Cã. Então, quando a gente começa a ver pelos registros ali que está na Bíblia, para onde cada filho foi, porque depois do dilúvio, cada filho dele foi populacionar, não sei que palavra usar, foi recriar a humanidade nas regiões do planeta. E aí o Cã e a família do Cã, né, o Canaã, foram para o continente africano. Então, existe essa ideia que para muitos cristãos até justificaria a inferiorização dos povos africanos, que é por eles estarem amaldiçoados, porque na Bíblia fala, maldito seja Canaã em sua linha, qualquer coisa assim, né? Então, tem realmente isso aí na Bíblia. Mas
a palavra é povoar.
Povoar, gente. Coisa tão besta, eu aqui me perdendo nas palavras. Enfim, e aí só para encerrar essa parte do cristianismo, com certeza, o cristianismo foi uma das ferramentas mais ativas da colonização, e eu diria até que, com a imposição da língua, o cristianismo foi um dos maiores sucessos da colonização. E aí, o pulo do gato aí, onde está? Quando você inferioriza esses povos todos, você está falando que eles não são humanos, né? Para você justificar a escravidão, você não pode considerá-los humanos, porque se você o considera humanos, você não pode escravizá-los nesse sentido, porque eles eram tratados como coisas, né? Você vendia literalmente em mercados, você fazia leilões, você mostrava dente, você mostrava saúde, é como se fosse uma coisa, não eram gente. Se fossem pessoas, não poderiam ser escravizados. E ainda depois, no processo, nesse permanente processo de colonização, ao se tornar cristãos, é como se eles começassem a acessar um nível de humanidade que eles não tinham antes. Então é bem complexo, porque ao mesmo tempo que o cristianismo justificou, nesse processo colonial, a inferiorização e a dominação do colonizador, foi o próprio cristianismo que começou a dar condições mínimas para essas pessoas serem pessoas. Eu diria até que é por causa desse processo, desse histórico, que muitos dos colonizados passam a se tornar cristãos. Porque, bem ou mal, eles começam a ser aceitos como gente de novo na sociedade, ainda que sofram vários tipos de exclusão, sofram racismo, uma série de outras violências, mas, pelo menos, com muitas aspas, eles são cristãos e aí eles começam a ser aceitos por um grupo, né? Aí vamos lembrar aqui do Fanon, vamos lembrar aqui do Paulo Freire, quando eles estão, do Albert Memmi, quando eles falam que o colonizado vai querer ser o colonizador,
uhum.
Né? Então, ser cristão, se converter ao cristianismo, em alguma medida, é se transformar no colonizador também, né?
Uhum.
Então, alguém quer fazer algum comentário sobre isso?
Ah, sobre religião, até uma coisa que eu estava me questionando essa semana, porque até mesmo, voltando ao termo da decolonialidade, é um termo que está predominante aqui na América Latina, né? Que nós indígenas conhecemos como a Abya Yala. E a América Latina, até então, há uns censos atrás, né, era um dos continentes mais católicos que tinha, né, e se vangloriavam disso, né, por que será que era um dos mais católicos, né, então até mesmo figuras de Nossa Senhora que aparecia, era revelado para um indígena, sabe? E nos coloca, né, enquanto indígenas, até nessa figura de adoração e veneração a esse catolicismo, né?
Sim, caramba, esqueci o nome. A Nossa Senhora lá,
Virgem de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe.
Ela é uma indígena, né?
Não, na verdade, gente, o catolicismo é extremamente esperto, né? Tudo que ele pôde pegar de tudo para poder amealhar as pessoas, pegou. Então, assim, aí você deu um exemplo. Nossa Senhora de Guadalupe é uma indígena.
Sim,
é uma Nossa Senhora com traços indígenas, né? Que, com padrão indígena de norte a sul da nossa América Latina. Então, amealha aí. Aí, se você for pensar bem, o Natal é uma festa celta.
É.
Né?
Então, assim, carnaval também, assim,
é, carnaval também. Então, assim, tudo vai. Tudo que pôde pegar para literalmente pegar as pessoas que estavam fora do que eles queriam e trazer, eles trouxeram. Então, o que você fala é perfeito. Assim, foi uma das melhores. Isso que eu tô falando dos celtas é uma coisa, eles eram europeus, né? Também foram colonizados.
Sim.
Porque se a gente for pensar bem, lá também teve muita guerra, e se hoje grande parte da Europa lá tem cristã, né? Lida com as religiões cristãs, que pode ser o catolicismo, pode ser o protestantismo, né? Como que é lá da Inglaterra? O anglicanismo, tudo mais. É porque, em um dado momento, Roma se expandiu e foi catando tudo, né?
Sim,
então,
sim.
Aqui, quando a gente vê, sei lá, uma missa afro numa igreja, é uma forma de você trazer esse cara. Então, isso que você falou, do cara se sentir gente de novo ao ser cristão, pô, cara, olha, para mim... eu entendi o que você falou, mas é uma forma extremamente violenta de arrancar a identidade do cara, porque ele teve
mas com certeza,
né? Para ele se tornar alguma coisa, ele teve que esquecer o que ele era.
Sim.
Totalmente, né? Então, para mim, realmente é contraditório, né? Porque o cara te tira a sua humanidade, te faz esquecer quem você é, e aí ele vem com a solução que você tem que seguir ele, né?
Isso é a colonização.
Então,
você resumiu a colonização em uma frase.
É extremamente paradoxo, né? O cara primeiro
fala... Eu nem diria que é paradoxo. Eu não diria que é um paradoxo, eu diria que é um processo.
Pode ser.
É quase que planejado, se você começa a analisar...
É planejado.
Sim, porque... Pega a carta do Peru Vaz de Caminha, o primeiro documento a respeito desse lugar que a gente chama de Brasil hoje. Ele já fala ali no primeiro documento, que a carta que foi enviada para o rei de Portugal, ele fala, olha, essas pessoas daqui, ele se referindo aos indígenas, elas aparentemente não têm fé, então elas seriam facilmente cristianizadas, ele fala ali. Né? Então, olha só, se no primeiro documento a respeito das populações, disso que a gente chama de Pindorama, aí, ele já foi no sentido de, olha, eles são vazios, a gente pode enfiar o cristianismo dentro, a gente pode imaginar as consequências disso, né? E aí eu acho, como você citou a Europa, Fê, a gente pode dizer que não é mais só o catolicismo quando a gente pensa em estrutura colonial. A gente tem que começar a falar que é o cristianismo, porque as as igrejas cristãs protestantes começaram a fazer as vias da Igreja Católica também, né? Vamos pegar ali na reserva dos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, tem várias igrejas protestantes ali de todas as vertentes, né? E aí a Raquel tinha trazido de volta a questão decolonial. Tem mais um trecho aqui do Nego Bispo que eu vou ler para a gente discutir um pouquinho, que também é da entrevista. E aí aqui fica mais claro o porquê que o Nego Bispo é tão crítico a essa questão do decolonial. Então vamos lá. Abre aspas. As academias inventaram o decolonialismo. Eu não sabia que isso existia. Eu queria enfrentar o colonialismo. Aí eu fui assim, bati a cara na parede e trouxe o contra-colonialismo. Mas eu não sabia que as academias estavam discutindo o decolonial. Mas aí foi outra confluência. Quando eu fui ver que as academias estavam discutindo o decolonial, então eu disse assim, agora eu vou avançar no contra-colonial. Começou mesmo numa disputa de luta, mas agora é uma disputa de narrativas. Nós estamos dizendo, o contracolonialismo é um conceito orgânico e o decolonialismo é um conceito sintético. Então, nessa frase aqui, o Nego Bispo já falou que o decolonialismo faz parte da colonização. Lembra que lá no outro recorte, ele tinha falado que a academia, o saber científico é o sintético, né? Então, ele está querendo dizer o quê? O sintetiza, o que reduz tudo a uma coisa só, né? Uhum. Então, continuando. Como adestrador de animais, estou lá com os bois encangando mesmo, seguindo a orientação do tio Norberto. Eu botei eles na sombra, mas estou castigando eles ainda. Aí vocês, da Sociedade Protetora dos Animais, não gostam disso. Aí vão lá e dizem, olha, boi, o bispo é um perverso. O bispo está explorando vocês. Bota vocês para trabalhar sem precisão, surrando vocês. Ora, está errado. Vocês têm que se revoltar contra o bispo. Ora, os bois já estão dominados. Acha que vão se revoltar contra mim? Eu vou lá e boto eles para trabalhar de novo. Você tem que enfrentar é a mim, fazer igual o tio Norberto fazia. Olha, para de botar o boi para trabalhar, que eles não precisam disso. Você tem que me enfrentar. Então os decoloniais, tipo o Boaventura Souza Santos e sua companhia, saem lá de Portugal e vêm dizer para os indígenas, ó indígena, vocês estão sendo colonizados. O saber de vocês está sendo saqueado. Vai adiantar para quê? Os indígenas sabem disso. Eu quero que ele enfrente lá é o povo dele, os filhos dele, os tios dele, os primos dele, os pais dele, que estão sacaneando com a gente. Por que ele não enfrenta o povo dele? Ele tem que ficar lá. Ele está fazendo a coisa certa no lugar errado. Ele tem que abrir mão da herança colonial que ele tem. Por que ele não abre mão? Porque os filhos dele vão herdar todos os privilégios coloniais. Então aqui já começa a ficar mais claro, fecha aspas. Então aqui começa a ficar mais claro o que ele está querendo dizer com o decolonial, né? E aqui quando ele traz o exemplo do Boaventura, aqui eu vou fazer um parêntese rápido, porque o Boaventura não se considera decolonial, né? Ele chama o que ele faz de estudos na epistemologias do Sul. Mas na prática, a gente pode falar que é a mesma coisa. Mas o interessante aqui é o que, além de ele criticar o decolonial como sendo esse sintético, né? O saber ocidental, ele está falando que o decolonial está apontando para o lado errado, né? Tem que começar a criticar a estrutura colonial e não tentar falar para os colonizados o que está acontecendo, porque os colonizados já sabem o que está acontecendo, né? Então, essa questão aqui já deixa um pouco mais clara essa distinção e o porquê, de alguma maneira, também explica o porquê que a gente está abrindo mão do nome do podcast para trazer um novo nome, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte?
Sei lá, eu tenho uma impressão assim, quando eu comecei a conhecer o decolonial na universidade, eu tinha uma impressão assim, por que que estão fazendo uma interlocução entre nós, povos indígenas principalmente, e a academia através de pessoas brancas, né? Através de professores brancos, que teria que estudar o cânone do decolonial para entender o pensamento, a sabedoria dos povos indígenas, sabe? Então, acredito que é uma mediação, assim, sendo sintética também. É uma mediação desnecessária, na minha opinião, na minha humilde opinião.
Seria mais decolonial, ou no caso viraria até contracolonial, se ao invés de começar a citar os autores decoloniais da academia, ou não, ou aqueles pesquisadores que não fazem parte dos povos colonizados, se começássemos a substituí-lo pelos povos colonizados, né? Vamos trazer aí matriz de oralidade, trazer os saberes que estão tão presente nessas gerações mais velhas, que orientam as gerações mais novas, que aí seria realmente uma coisa mais decolonial mesmo, ou aí viraria contracolonial, como eu tinha dito antes. Mas aí quebraria tanto a estrutura, a lógica de funcionamento da universidade, que deixaria de ser ciência ocidental. E aí eu acho que aí está o medo.
Quebra muito.
Você quebra muito e começa a se desconfigurar de tal maneira que a universidade não vai conseguir mais considerar aquilo como um trabalho científico, né?
Aí eu acho que nesse caso aí, só complementando, é uma forma de uma outra colonização.
Sim.
Né? Sim, você pega uma eclosão de descobrimentos, né? Como eu tinha falado antes. E você abafa isso para caber na caixinha do conhecimento acadêmico ocidental,
sim,
né? Acho que é uma nova colonização do que já foi colonizado.
Exatamente. Esse caber na caixinha é exatamente o que o Nego Bispo chama de saber sintético, né? Que é você colocar em categorias de caixinha. Então, o decolonial, de alguma maneira, é uma colonização com outro nome ou com outra estratégia, outra metodologia, por assim dizer, né? Eu lembrei de um caso, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu tive uma professora excelente, a Maria Antonieta Antonati, e ela contou para mim que ela estava num evento, eu não sei que país aí, um desses países vizinhos do Brasil, Colômbia, não sei, o Equador, eu não lembro exatamente, mas era um evento que era decolonial, e o Gross Vogel, que é um autor decolonial, estava lá falando. E ele mencionou que no Brasil, todos os povos que vieram de África eram de tradição oral. E aí a Antonieta falou, né? Não, nem todos eram, porque tinham os malês entre eles. Existiam escravizados letrados no Brasil. Inclusive, talvez fosse uma das razões para deixar até muitos brancos aí muito putos da vida, porque como é que eu sou o seu dono, não sei ler e escrever, e você é meu escravo e você sabe ler e escrever, né? Então, talvez fosse até uma coisa bem ofensiva para eles. De qualquer maneira, isso mostra como o decolonial tem muitos, muitos problemas, né? Não significa que o contracolonial não tenha, mas eu acho que começa a ficar mais claro, depois dessas nossas conversas, que o contracolonial tem mais uma questão de ancestralidade, de uma outra relação que é de vida. Não estamos falando de produzir conhecimento somente, ainda que um modo de vida seja uma produção de conhecimento também, mas hoje nós estamos discutindo aqui, colocando o decolonial e o contracolonial aqui em debate, nós estamos querendo dizer o quê? Que o decolonial, ele é mais limitante pelo simples fato de ele estar sendo discutido na universidade e não no modo de vida.
Uhum.
Porque, em última instância, a gente tem que discutir não como a gente produz conhecimento dentro da universidade, sim como a gente vive no mundo, como a gente se relaciona com as pessoas, não é verdade? Sim. Nós não estamos discutindo como é que eu vou escrever um artigo científico, nós estamos discutindo como é que eu vou viver, como é que a gente vai mudar a forma de viver para o mundo não ser destruído para nós, né? Porque a gente está acabando com todos os meios de vida aí que respeitam a Terra, né, essa relação com a Terra, e eu diria até em alguma esfera uma sacralidade da Terra, que a gente está matando esses modos de vida em nome do quê? Do consumo, da questão de comprar e vender coisas, de você ter que comprar coisa. Estão falando do capitalismo, né? Uhum. E aí, e é bem interessante, eu acho que o Nego Bispo é preciso quando ele traz essas comparações a esses outros conceitos que os ocidentais trazem, como desenvolvimento sustentável, como o capitalismo verde e como outros muitos, que eles estão tentando trazer soluções para essa destruição do mundo, mas é tudo um nome vazio, como o Bispo tinha falado, e são nomes diferentes para práticas iguais. E a única forma da gente ter realmente uma mudança de paradigma, mudança de modo de vida, é parar de dar nome vazio para as coisas e mudar o jeito de fazer as coisas, né?
Eu acho que a academia, ela faz isso propositadamente mesmo, nesse ponto. Que é aquela coisa, né? Não tem a questão de ser inédito,
uhum, sim,
né, da pesquisa ser inédita e tudo mais. Então, acho que assim, a academia, quando ela descobriu que isso poderia se tornar um modo de viver, uma recuperação, né, do modo de vida, uma recuperação, uma reintrodução de um modo de vida, ela já grudou aqui, ó, vem aqui, já vou dar seu nome, já boto dentro da academia e proíbo todo mundo de pensar dessa forma também. Por quê? Porque o que está na academia não é todo mundo que acessa.
Sim.
Né? Então, eu acho que tem muito disso, assim, de marcar aquilo como meu, aí eu já registro, e aí ninguém mais pode pensar. Para você pensar, você tem que pensar dentro dessa caixinha aqui, ó. Com esses caras aqui que eu tô falando, uhum. Esses caras é que manjam disso, daquilo, daquilo outro. Isso aí que você tá falando não tem nada a ver, não. Sim. Né? Sim. Daí a gente pode pegar uma forma de criar uma roça indígena, né? Como um povo indígena faz, mas isso daí não é, a gente não pode colocar como...
Sim. Como saber, né?
Como saber, né? Porque não fomos nós que trouxemos, que foi isso que falou,
sim.
Né?
Sim.
Quem nomeia é sim. Quem está lá, não quem está aqui. Sim. Então, sim. Eu acho que isso foi uma estratégia, por isso que eu estou falando, né? É uma recolonização, é uma forma sim. De você segurar aquilo e não discutir, porque a gente não, independentemente, até mesmo o termo decolonial, não é discutido. Você mesmo falou, você foi aprender, você já estava no pós, eu também, já estava no pós. Sim. Né?
Agora então, assim, eu acho que a gente está começando a discutir mais na univers, no nível da graduação, mas ainda é muito pontual. Você tem que encontrar professores que sabem sobre isso. Se não, grosso modo, é isso mesmo. É só quando você está funilando no saber na hierarquia acadêmica.
Sim, e assim também. E quando a gente chega nesse... Mesmo que seja na graduação, foi o que você falou, a pessoa tem que saber falar, tem que saber o que falar... Sim. E como falar? Porque dependendo do jeito como é colocado, vira simplesmente mais uma disciplina chata que eu não quero prestar atenção, eu só vou fazer um trabalho para passar e acabou. Não deixa de ser uma forma de banalizar e das pessoas não prestarem atenção e continuar reproduzindo o que o colonialista quer mesmo.
Sim. Desculpa, Raquel.
Eu lembrei de uma das aulas de um congresso decolonial que teve na universidade que eu busquei dialogar com os palestrantes decoloniais, né? Mas o que, até pensando aqui em relação a isso, o que me foi... Fiz uma fala, né? Esperando um diálogo. Esperaram de mim, enquanto estudante, né? Passividade, né? Então, falei, né? Fizeram réplica e não, senta ali e vai escutar os palestrantes, né? Então, acredito que colocam a gente nesse lugar da passividade ainda, né? Até por isso que eu prefiro ser contra, então.
Do contra, né?
Vou ser do contra, então. Porque acredito que é isso, que então eu vou para muitas vezes não me dá nem vontade de participar, né, das aulas, né, porque ainda se reproduz esse mesmo sistema, né, que eu quero ser freiriano e tal, quero ser contra a educação bancária, mas na universidade senta todo mundo, escuta a palestra e não se dialoga, né.
Sim, sim. Posso? Até que... Vai lá, Alex, desculpa.
Não, só... Né, tava pensando aqui em várias coisas e acho que pensando até alguma coisa que a Fernanda falou agora há pouco e que a Raquel falou também. E aí, refletindo outras coisas, né? A cabeça não para. Mas uma coisa que me incomoda também, quando a gente está falando, né, de academia, universidade, essas coisas, é que as discussões parecem esvaziadas também. Parecem que são discussões de discussões em si, fechada naquela coisa, e você não vê aquilo na realidade, ou aquilo refletido na realidade, ou a relação daquilo com a realidade. Vira uma coisa...
Teórica.
Teórica, puramente teórica, e que não tem conexão com nada. Então, né, essa questão de nomear e esvaziar pelo nome e esvaziar o conteúdo, e as pessoas ficam discutindo coisas vazias.
E aí eu diria...
Isso é uma coisa que me incomoda também.
Aí eu diria que nem é uma vamos dizer, culpa dos professores, mas é uma limitação, porque eu acho que, de alguma maneira, estão tentando quebrar com a lógica, mas como eles estão desconectados do que a gente está discutindo aqui, que é essa ancestralidade, essa relação com outras cosmologias, eles entendem que aquilo é o certo a ser feito, mas como eles estão desconectados daqui, né, desses outros povos todos, eles só ficam na superfície, vamos dizer assim, né? Então fica, eu acho que nesse sentido que você fala, que parece que é vazio, né? Porque eles não têm de fato a vivência, não tem de onde tirar algo além da teoria, porque de alguma maneira eles estavam do lado do colonizador, né? Eu acho que é nesse sentido, talvez. E aí, para juntar o que a Fernanda estava falando, além de, e o que o Alex também trouxe para a gente, a Raquel, a universidade impõe esse processo para todos os pesquisadores de cada vez mais fortalecer individualidades. E pior, competitividade. Ao passo que a outra perspectiva que nós estamos discutindo aqui é de coletividade, né? Nós temos que pensar que o ser contracolonial, em toda a sua abrangência, está te conectando com outras pessoas, que seja do seu grupo, e ainda que seja com a natureza, com quem chama de natureza. Não existe uma projeção individualista, né? E a universidade te impõe a individualidade. Você escreve, você pesquisa, ainda que você escreva com outros parceiros, outros pares, um artigo, por exemplo. Aquilo ali é muito ilusório. Eu não sei se alguém aqui já escreveu, co-escreveu um artigo, ainda é uma coisa muito solitária, individualista. Você pode colocar o nome de várias pessoas no trabalho final, mas você não tem como fazer um artigo científico com vários autores, algo que seja coletivo de verdade, porque ainda está dentro de uma estrutura que é ocidental, né? Então, eu acho que... talvez porque eu já saí da academia, já cumpri muito desses processos hierárquicos, eu consiga me desprender mais, né? Mas eu imagino que para quem está na graduação ou mesmo no lato, no estrito senso, falte ainda autonomia por causa disso que a Raquel falou. Quando ela vai falar, por causa dessa hierarquia, ela não é respeitada. Quem está lá no palanque falando no microfone tem a palavra final. Ainda que eles abram lá um momento para o pessoal participar, ela pode fazer uma pergunta, um comentário, mas vai morrer ali, porque eu acho muito improvável que quem está lá falando no microfone vá absorver aquilo, porque se fosse absorver aquilo, a primeira coisa que ele ia fazer é quebrar a estrutura que ele está participando, né? Vamos fazer, então, uma roda, um círculo freiriano aqui para conversar como iguais, e não mais como palestrante e ouvinte, né? Então, eu acho que nós estamos bem longe de chegar nesse ponto, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, gente, então vamos finalizando por aqui, né? Eu acho que já deu para ter uma ideia bastante clara do porquê que a gente está mudando o nome. Então, a partir do próximo episódio, nosso podcast vai ter um nome novo. A gente não sabe o nome ainda, né? A gente vai conversar sobre isso, mas certamente a gente vai mudar. Então é isso, gente. Quero agradecer aqui o Alex, a Raquel e a Fefe. Muito obrigado pela participação de vocês. Alguém quer fazer uma consideração final?
Gente, obrigada. Acho bastante relevante essa discussão, né? A gente tem que sempre, como eu falei, né? A gente sempre tem que se construir. Conhecimento é construção constante, né? E acho que aceitar a mudança, antes de ser uma coisa ruim, é uma coisa boa. Eu acho que quando você não aceita a possibilidade da mudança, ou você não aceita que pode ter aprimoramento, tudo mais, você está parado, você estagnou e você não consegue avançar, né? Você não consegue avançar. Então, essa discussão só mostra que a gente é flexível, porque o saber ele é flexível, né? Se a gente for pensar, sei lá, né, Copérnico, tinha um pensamento, foi passando, hoje a gente entende o que é um buraco negro. Bem que a gente pode provar muita coisa, mas a gente pelo menos entende. Então, só para, né, mudar um pouco de ares. Mas acho que assim, a gente tem que aceitar, entender que as mudanças podem existir e elas não são ruins, elas são boas, porque a gente vai se aprimorando com o saber do outro, né? Porque eu acho que também o colonizador, ele se estagna ali e fica assim, não, não quero, o que eu sei tá bom, o que eu sei é o certo. Quando a gente abre para discussão, quando a gente traz outras vozes para dentro do nosso grupo, para dentro da nossa discussão, eu acho que a gente ganha. É isso.
Sem contar que nós, como colonizados, estamos também nos descobrindo, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso anteriormente. Raquel, quer falar alguma coisa antes de acabar?
Acho que é isso mesmo. Tem muita coisa que eu passei pela graduação, pelo mestrado e agora no doutorado, que é algumas coisas, né, a gente vai, né, tendo, acredito que até mais voz dentro da universidade por causa dessa hierarquia, né? E acredito que algumas orientações que eu vou tendo, ouvindo a palavra de outros indígenas, outras indígenas, principalmente mulheres, né? Que acredito que é isso, que a gente, enquanto colonizados, principalmente até mesmo a questão da mulher, né, dentro, né, desses espaços ou fora deles, né, encontrando esse caminho da roça, né, esse caminho essas trilhas, acredito, né, e tendo esse protagonismo, né, e usando das nossas palavras, porque até uma forma, eu acredito que a gente não falou, mas até mesmo de palavras que são do nosso vocabulário, tanto enquanto indígenas, enquanto afro-brasileiros, afro-brasileiras, de palavras que são nossas e que são usadas por essa academia descontextualizado, né, de forma vazia, né, então até mesmo parar com esse esvaziamento, né, dos nossos conhecimentos dentro da universidade e para fora dele, principalmente para não mais manutenção, né, desses sistemas. Acredito que o que falta é vida, né, para essa descolonização, contra-colonização, né, vida dentro dos nossos espaços, dos nossos terreiros, E também nessas vozes que foram muito silenciadas, né, que ainda são, né, porque quando a gente não busca diálogo com esses povos, com essas pessoas, a gente está, né, silenciando mais uma vez.
Alex, quer falar alguma coisa?
Ah, eu acho que não, acho que acho que a conversa foi bastante proveitosa, né, e muita coisa para pensar. Eu acho que eu vou refletir bastante sobre muita coisa que foi discutida aqui hoje. E é isso, né? Agora estou ansioso pro próximo episódio.
O nome vai ser.
Acho que os ouvintes aí agora vão ficar ansiosos também para saber agora qual vai ser o nome.
Mas é isso mesmo. A gente veio aqui para discutir a mudança de nome do podcast, mas estamos discutindo muitas coisas mais. Que no final das contas não é só o nome, né? Nós estamos, ao dar esse nome para o nosso podcast, a gente uma ação política, e esse nome tem que, de alguma maneira, representar toda a diversidade que tem na Ucareté, né? Então essas discussões são necessárias e precisam ser feitas. Bom, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Se você não nos segue, procure a Ucareté no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio, com nome novo. Beijos e abraços ucaretenses. Tchau!
Tchau. Vou pra Oslo, pra sair no Oslo. Bloco Asco, da terra do bacalhau. Que todo ano cai a neve ou passa.